Uma das atrações da escola é a merenda. Né? A gente sabe que é consequência de uma economia desorganizada. Este pai, esta mãe, não tem um emprego formal que lhe possibilite dar as devidas condições aos seus filhos, inclusive uma básica que é a alimentação, e causa todo este.
Chegou ainda uma versão naquele tempo, né, de que a secretaria não tinha culpa de não ter comida na casa das famílias. A visão da secretaria não é essa, né? Sabe naturalmente que tem um compromisso social e naturalmente muitas crianças elas vêm com fome, a situação realmente é complicada e a secretaria não tem nada a ver com a situação dentro de casa. Agora, sabendo da realidade social, é claro que a gestão vai pensar em dar uma qualidade enquanto eles estiverem debaixo exatamente do teto em que a gestão administra, correto?
A gente não tem que ter a preocupação se tem ou não qualidade para utilizar isso como justificativa para não termos cumprido o nosso papel. Mas temos que ter a preocupação enquanto cidadão se tem geração de emprego e renda ou nada. Sabe por que eu não tenho que ter essa preocupação? Por ter a preocupação? Porque a escola pública, ela não recebe aluno de acordo com o extrato socioeconômico, não. Um filho de rico pode estudar numa escola pública. Certo? Então, quem fez uma afirmação dessa pode ter feito de uma forma bem irresponsável. Quando eu contextualizo que gera comoção, é porque, de fato, em casa os filhos não têm. Gente, não pense que a gente enfrentou uma situação dessa sem se sentir. O princípio da alteridade, você se coloca na posição do outro. E você caminhando nas escolas, eu conheço todas as escolas do município, né? Aí você tem, vai dar alegria para a tristeza, né? Você sabe que aconteceu isso, de repente você chega na escola, tudo organizado, né, o pedagógico funcionando.
Dá para respirar, né?
O corpo docente extremamente envolvido. E aí eu digo a vocês que neste momento que a gente enfrentou, né, praticamente no final de fevereiro e início de março, os diretores de escola contaram muito com a participação dos seus professores. Muitas escolas, né, ou algumas escolas soltavam seus alunos antes, muitas vezes não é porque não tinha alimentar, porque não tinha um professor. A gente teve uma decisão, certo, de que poderia contratar professores. E aí, em base no real, uma reunião que a gente teve no dia 7 de março. E vejam, senhores, e as aulas iniciaram no dia 13 de fevereiro. O contrato dessas pessoas de exoneração não foi feito pela gestão atual. Mas a gente tem a pasta, né, de todos os professores, mas aí é onde tem o TAC. E qual foi a orientação do Ministério Público? Fizesse os levantamentos de servidores técnicos, de pessoal de apoio, professores, o suficiente, né, para ocupar aquelas vagas. A posteriori, veio a determinação que entrássemos em contato com o professor para fazer a majoração. Quem podia duplicar a sua jornada de trabalho ou complementar. Até que foi todo esse levantamento, aí foi, como eu disse a vocês, né, e aos ouvintes, as aulas começaram dia 13 de fevereiro. Uma reunião que a gente teve, que foi decidido que, quando a gente apresentou, fez todo o levantamento, né, nós não poderíamos contratar outras pessoas sem ouvir o quadro de efetivos, né, muitos dos efetivos quiseram, de fato, complementar a carga horária, majorar a sua carga horária. Aí a gente começou na
ver o caso, quantas vagas ficaram de fácil.
Suprida todas as vacâncias que existiam, né, a gente foi trabalhar no quantitativo daquelas que ainda tinham lá fundo.
Boa tarde, Alana. Secretária, agora, naturalmente, de um governo para outro, existe esse processo de exoneração, né, de cargos, né, comissionado, contratado, essa coisa toda. Aí a gente pensa que a casa está sendo arrumada, principalmente com essa falta de professores. Aí vem um questionamento. As escolas do município, elas sempre tiveram notas boas no IDEB. Qual a preocupação da secretária para já preparar os professores e esses alunos para manter essas notas do IDEB? Porque tem escola que conseguiu nota do IDEB para 2020, e por aí afora.
Quantas escolas, aí, já que você trabalhava na secretaria?
Nós temos, vou dar um exemplo para você, a Frontdai.
Sim, eu digo, do quantitativo de...
Ela superou a nota.
Não, de 38 escolas, quantas estão acima da média?
Eu acho que umas em torno de 5, certo?
Então são 30 e tantos que estão abaixo da média, né? A gente tem que analisar, e aí eu já estou convidando os senhores jornalistas, dia 18 de maio, nós estamos fazendo uma coletiva com vocês, para apresentar esses dados. Não, mas vai vir oficialmente.
Mas veja bem, nem todo mundo aí, 100%, né? Você sabe essa.
Não, eu sei, eu digo assim, e a gente tem essa preocupação, né? Tanto é.
Pelo menos manter essas aí, né?
A tônica da educação brasileira, seja a educação básica ou a educação superior, é a avaliação. Uhum. Né? Então já está programado na semana de 8 a 12, veja isso, começa na segunda, a gente fazer uma avaliação dos nossos alunos de quinto ano e de nono ano.
Essa avaliação é própria do município.
Para a partir daí a gente saber em que nível nossos alunos estão e começar a trabalhar. Vocês sabem que os componentes que são avaliados é a matemática
e, a
língua portuguesa.
Eu jamais digo essas 33, sou consciente.
Não, porque dá uma ideia de que todo o IDEB está lá em cima. Para vocês terem uma ideia, nós temos, isso são dados públicos, vá no site do INEP que vocês pegam. Escola que tem 0% de reprovação, 0% de evasão e os alunos só acertaram 9%. Na matemática, 9% no português. Então, quando uma ou outra escola tem 0% de evasão e de reprovação, é aceitável. Uma escola pastor daí, a gente sabe que é uma escola modelo, né? Tem outro.
Mas a primeira vez, né?
Mas a gente quer que esse modelo seja para todas as escolas do município.
Inclusive, vai ser um
marco, zona rural. É, né? Mas é processo, né? Não é de uma hora para outra que a gente.
E a minha pergunta é justamente essa avaliação, né? Que está começando agora e já vem aí uma próxima avaliação, né?
Inclusive a gente tem essa. Mas aí é o que eu digo. Mas também a gente teve o contrassenso. 88 alunos do AGEU, somente 12 sabem ler.
Tem mais, tem uma escola aqui também, a escola que foi fechada aqui, que funcionou aqui na Felizardo,
ali é a irmã Benigna, né?
Isso.
O João Tavares
teve que ter fechado porque a escola foi praticamente zero no IDEB. As pessoas não entenderam quando aquela escola foi fechada, né? Tem esses baixos também.
Mas fechar, tirou zero do IDEB, o problema é o quantitativo de aluno, metodologia, a avaliação é complexa. A avaliação é complexa. Então, respondendo aí objetivamente a Ailton, né? A gente já vai fazer essa avaliação do dia 8 ao dia 12, nos moldes que é aplicado pelo próprio INEP, certo? Fazer a avaliação para, a partir daí, a gente trabalhar com dados reais, né, e atacar quais são os problemas. As fragilidades. Uma outra coisa também é que já existia um programa federal e só tem um outro nome, que é o Novo Mais Educação, né?
O Mais Educação, a Dilma extinguiu, né?
Não, é o mesmo problema, só que hoje não é o mesmo. O município tem que manter agora, né? Parte federal, parte municipal.
Mas ele veio na sua amplitude, como era antes, novo formato aí agora.
Só que a gente é o seguinte, o novo Mais Educação, né, você que trabalhava na educação, o Mais Educação, ele atacava principalmente aqueles alunos que tinham uma aprendizagem mais eficiente, né? Infelizmente foi feita a adesão aqui da parte 100%. As pessoas sabem que nós temos limitações físicas nas nossas escolas. Isso não é um problema somente da gestão anterior, porque são escolas da década de 80, da década de 90.
Os antigos,
né? Hoje
a população aumentou.
Exatamente. Né? O número de alunos, e muitas vezes em determinados locais que não dá nem para fazer a ampliação. Então, como é que você sabe disso? Tem 600 alunos numa escola e você coloca 500 e tantos alunos para o Novo Mais Educação no espaço, no tempo oposto, no período oposto. Mas, felizmente, a gente já colocou em prática, né? Em todas as 28 escolas que foram contempladas, o programa está indo muito bem. O que é que a gente quer? Que a população monitore, fiscalize, observe, para falar com conhecimento de causa.
Olha, deixa eu facultar, entregar, na verdade, abrir a fala ao assessor de comunicação da Secretaria de Educação. Genivaldo está aqui, tem alguma coisa a acrescentar? Genival, seja bem-vindo novamente aqui à emissora. Muito boa tarde também ao nosso ouvinte.
Boa tarde, Igor. Boa tarde, Ayrton, Dilane, Júnior, secretária Alana. É só um dado que eu queria acrescentar dentro dessa colocação que a Ayrton fez com muita precisão a respeito do IDEB. Essas cinco escolas que ele citou, no caso, dentro do Universo de 38, representam, em números precisos, pouco mais de 13%. Então, são pouco mais de 13% do universo de escolas da rede municipal de ensino com nota satisfatória. Isso significa que as 87% precisam evoluir. Quer dizer, é um objetivo e um desafio para o município, fosse qualquer gestão que estivesse à frente dos destinos de Patos.